Em nova sessão hoje, sem pauta polêmica, moção vai pedir que prefeitura melhore a infraestrutura do terminal urbano e tem também moção de homenagem aos bombeiros. Tudo isso e muito mais daqui a pouco.
Assuntos importantes e interessantes com Rony Oliveira daqui a pouquinho na sua manhã. Nosso ouvinte é nosso ouvinte repórter, também tem vez, tem voz aqui. Quem acompanha tudo é a Tariana. Bom dia, Tariana.
Bom dia, Gisela. Bom dia aos ouvintes da 94. Já estamos ao vivo no Facebook, no nosso canal do YouTube também. E claro, você pode mandar aqui seu áudio pra gente, se tiver alguma reivindicação na sua rua, no seu bairro, ou até mesmo alguma situação no trânsito, nos envia aqui no 8837-5377.
Tariana, acompanhando de perto, você está em casa, fique à vontade, está em casa, no carro, para, conta o que está acontecendo para a gente, que a gente conta aqui no Radar da 94. Conosco nas ruas da cidade, com exclusividade, mostrando o que acontece no trânsito na manhã, aqui de Jaraguá do Sul e da região, repórter João Carlos Júnior. Bom dia, João Carlos.
Bom dia, Gisela Marodim. Bom dia, ouvintes do Radar 94. Manhã de terça-feira com tempo fechado em toda a região, nós já estamos circulando. Daqui a pouco, trazer os detalhes do trânsito para o ouvinte da RBN.
Combinado, João Carlos. E as imagens você acompanha também no nosso Facebook e no nosso YouTube, as imagens do trânsito. A sua manhã muito mais informativa com a força especial da InfoCenter, especializada em manutenção, locação e venda de impressoras. Rua João Marcato 265, sala 6, no centro. Clínica Ortoplan, cuidando com carinho do seu sorriso, na rua João Piccoli 94, no centro de Jaraguá do Sul. Telefone 3371-4514 e WhatsApp 9254-2312. Supermercado da Barra, as melhores ofertas para você, na Barra e no Tifa Martins. Rose Cortinas, elegância e aconchego para o seu lar, com cortinas, persianas, cobre-leitos e muito mais, na Ilha da Figueira. 3370-4671. Em Bloco Construtora, sua casa pronta para morar em 45 dias úteis. Entre em contato com o Franklin e sua equipe e peça mais informações. WhatsApp 97580405. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG. Floriane Equipamentos, Venâncio da Silva Porto, 353, no Nova Brasília. Solicite a visita de um representante. 3275-1492. Anap Correias, em Jaraguá do Sul e São Bento do Sul. Televendas, WhatsApp 3371-0303. Chegou em Jaraguá do Sul a farmácia Descontão, na Marechal Deodoro da Fonseca, na entrada do Hospital São José. Em breve, mais uma farmácia. Aguarde. Atenção, pessoal, fique ligado, converse com sua autoescola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O Véu, a alegria de ser Chevrolet. Portaria remota, controle de acesso, rastreamento veicular é Orcegups. Os patrocinadores aqui do Radar da 94.
Radar 94, previsão do tempo. Oferecimento Olho Fatal.
E nós já vamos saber como é que fica o dia de hoje. Ontem nós tínhamos um dia com mais neblina. Hoje já está mais claro o dia aqui, mas ainda com nebulosidade. Nosso meteorologista Peter Scheuer. Bem-vindo, Peter. Bom dia.
Oi, Gisela. Bom dia para você. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, a princípio a gente vai seguindo aí com o tempo mais estável para o dia de hoje, com presença de sol, algumas variações de nuvens, temperaturas que seguem próximas aí da marca dos seus, olha, eu diria uns 28, 30 graus. A maior parte do período segue relativamente aproveitável, temperaturas que devem né, proporcionar um dia bem típico de verão, e ventos que ficam predominantes do quadrante nordeste a noroeste, com algumas rajadas. A maior parte do tempo é relativamente aproveitável. O padrão de umidade, assim, ele é um pouco mais baixo durante a tarde, deve ficar em torno aí dos seus 40, 50%. Quem tem problemas de rinite alérgica pode ser que sofra um pouquinho mais com essa umidade. Mas, no geral, é um dia bem aproveitável. Só agora pela manhã que tem aquela nebulosidade clássica, né? Que é bastante comum por conta da própria umidade, que é um pouco mais elevada agora nesse início de manhã.
Tá certo, Peter. E como é que ficam os próximos dias? Amanhã já é quarta-feira. O que é que pode adiantar pra gente?
O que está indicando é uma quarta-feira com bastante aquecimento, temperaturas bem típicas de verão, predomínio do sol com algumas variações de nuvens. Claro que no início da manhã tem mais nuvens por conta do próprio relevo, né? Temperaturas que devem chegar até a marca dos seus 32, 34 graus, um dia bem quente mesmo, e a maior parte do tempo é aproveitável. Na quinta-feira, a organização de uma frente fria deve estar reforçando muitas áreas de instabilidades. Previsão de pancadas de chuvas com trovoadas, risco de temporais e queda na temperatura. Em relação à sexta, o tempo de volta a secar e com temperaturas assim um pouco mais agradáveis, mais amenas. Gisela.
Ok, Peter, obrigada. Ótimo dia para você. A gente se encontra durante a programação aqui da 94.
Está combinado. Abraço para você, para todos os ouvintes e até logo mais.
Até logo mais. Peter Scheuer trazendo informações da previsão do tempo aqui para você na 94.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Agora 7 horas e 8 minutos, 17 graus, tempo é bom aqui em Jaraguá do Sul, céu parcialmente encoberto. Vamos já às primeiras informações aqui da nossa cidade, da nossa região, com o Rony Oliveira. Rony, Antídio sofre derrota interna no MDB. Lideranças estaduais marcam prévias para 15 de fevereiro. Conta pra gente.
Esse encontro do MDB, o Gisela, foi muito esperado. Aconteceu ontem, segunda-feira, durante a manhã, durante a tarde também. E reuniu lideranças do estado inteiro, né? As principais lideranças. Para você ter ideia, tivemos lá pronunciamentos um pouco, digamos assim, mais fortes, tanto do ex-governador, ex-vice-governador, o Pinho Moreira, e também o ex-governador Paulo Afonso Vieira. E a expectativa do prefeito Antídio Lunelli de Jaraguá do Sul era de que as prévias fossem marcadas para esse ano. O prefeito Antídio tem pressa para definir as prévias, né? Já o Dário Berger, que é senador, é um outro pré-candidato, não tinha muita pressa. Ele pode ir também como novo candidato ao Senado, né, uma nova candidatura ao Senado. E o presidente do MDB, que é o Celso Maldaner, que é do Oeste do Estado, ele tanto faz como tanto fez, né?
Uhum.
O Celso está em cima do muro, ele está, digamos assim, mais propenso a apoiar o próprio Antídio Lunelli, o prefeito de Jaraguá do Sul, do que apoiar o Dário. Então o Celso é um peso ali no meio que mais pende para o prefeito Antídio. São três pré-candidatos, o prefeito Antídio de Jaraguá do Sul, o Celso Maldani, que é o presidente do MDB, e o Dário Berger, que é senador e que também tem essa pretensão, essa vontade de ser candidato a governador pelo MDB. No entanto, ontem, apesar aí desse esforço do prefeito Antídio pelo estado inteiro, né, ele que andou circulando pelo estado inteiro para tentar convencer as lideranças do MDB para que as prévias realmente acontecessem nesse ano, mas isso acabou não se confirmando. Ontem, inclusive, nós tivemos aí pronunciamentos do Paulo Afonso durante o encontro do próprio Pinho Moreira, destacando uma possibilidade, sim, uma forte possibilidade de lideranças fortíssimas do MDB que estão querendo o governador Moisés no partido. Governador Moisés está sendo aí, digamos, convidado, né, nos bastidores para integrar, para se filiar ao MDB e ser candidato à reeleição pelo MDB. E aí jogaria por terra todas as pretensões do prefeito Antídio e também do próprio Dário Berger, né? Os dois têm vontade de ser o candidato do MDB no ano que vem. O Dário, que não abre mão, em função de ser um nome forte do MDB, já foi prefeito da capital, já foi prefeito de São José, é senador, né? Então tem uma bagagem política muito maior do que o próprio prefeito Antídio, que só foi na política prefeito de Jaraguá do Sul e está no segundo mandato. E a gente fala só foi prefeito de Jaraguá do Sul, é uma cidade importante economicamente, mas no cenário político ela não tem muita importância no cenário estadual, né? Hoje, no cenário político, digamos assim, pesa mais você ser prefeito de Chapecó, de Criciúma, de Lages, do que ser prefeito de Jaraguá do Sul, apesar da potência econômica de Jaraguá.
Exato.
Que é uma cidade economicamente muito mais forte do que Lages, do que Criciúma, e até um pouco mais forte economicamente do que Chapecó. Mas politicamente não tem esse peso todo no cenário estadual. Então essa é a desvantagem do prefeito Antídio aqui de Jaraguá do Sul. E ontem, nesse encontro, parece que isso acabou pesando. As lideranças, tanto do sul do estado como do oeste, acharam que é melhor aguardar para fevereiro essas prévias, contrariando essa vontade do prefeito Antídio. Porque eles querem aguardar um posicionamento do Moisés. Tem uma corrente muito forte dentro do MDB que quer que o Moisés se filie no MDB e seja candidato à reeleição pelo MDB. Aí o próprio Moisés seria o candidato do MDB.
Uhum.
Para essa eleição do ano que vem. Por enquanto, o Moisés segue sem partido, né?
Sim.
Ele está estudando aí uma possibilidade de se filiar em algum partido para ser. Ele vai ter que se filiar, né?
Para poder concorrer, sim.
Para poder concorrer. É um direito dele, natural até, porque ele é o governador. e todos aqueles que estão num cargo que o executivo tem, digamos assim, esse direito natural de ser candidato à reeleição, né? Ele está à frente do executivo nesse momento e vai ser candidato à reeleição, só que não sabe o partido ainda. Então está negociando, conversando tanto com o próprio PMDB, com o PSDB, tem outros convites para eles também, para ele ser o candidato desses partidos. E caso contrário, realmente o Moisés seja o candidato do MDB, e tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, aí provavelmente já se discute nos bastidores que tanto o prefeito Antídio como o Dário Berg podem deixar o MDB e se filiar em outro partido. O Antídio tem um convite aí do Podemos, e o Podemos já deixou, digamos assim, o caminho aberto, a porta aberta, para que, se ele quiser, se realmente o MDB não decidir que o Antídio seja candidato, o Antídio pode deixar o MDB e se filiar no Podemos, uhum, para ser o candidato do Podemos ao governo do estado no ano que vem. Podemos já deixou as portas abertas para que ele decida. Se ele quiser ser candidato ao governador pelo Podemos, ele vai ser. Basta que o prefeito Antídio queira isso, né? Só que o Podemos não tem a força do MDB, né?
Exatamente.
Se há uma dificuldade para o Antídio ser eleito governador pelo MDB, imagine pelo Podemos. O MDB tem uma força, uma base política muito mais forte em todo o estado. Já o Dário Berger, que é senador, também pode deixar o MDB se porventura não for escolhido o candidato. Então tem um atrito entre o Dário e o Antídio, né? Se não forem escolhidos, eles estão propensos a deixar o MDB, porque a vontade deles de ser candidato a governador é muito maior que o partido. Então, tanto o Dário como o Antídio podem deixar o MDB para serem candidatos ao governador, se porventura o MDB não escolhê-los para que eles sejam os candidatos. E o convite do Dário é do PSB. No PSB já há uma conversa adiantada aí do PSB com o Dário, para que o Dário, se porventura não for escolhido candidato ao governo do estado pelo MDB, para que ele seja o candidato do PSB. Bom, vamos aguardar, né? Há uma possibilidade de lideranças fortíssimas dentro do MDB que querem o Moisés como candidato do MDB, porque o Moisés já tem toda a máquina na mão, tem a prefeitura na mão. Já tem dois nomes assim importantes dentro do próprio governo dele, que é o Eduardo Pinho Moreira, com aquele salário aí que foi comentado e acabou repercutindo, né? Um salário astronômico dentro do governo do Moisés. E tem outros nomes aí na Secretaria da Educação, por exemplo. Tem muitos nomes do MDB. Então, o Moisés costurou muito bem nos bastidores internamente com o MDB, e não só com o MDB. A gente pode ver, inclusive, com o PSDB, as próprias falas aí do ontem do Vicente Caro Preso, né?
Exato.
Que tem elogiado e destacado aí positivamente o governador Moisés, tem defendido o Moisés, apesar dele dizer ontem que o PSDB tem candidato, que é o Gelson Merício. Mas tem muita coisa para acontecer. O fato é que a notícia mais importante de ontem foi essa derrota do Antídio dentro do MDB. Ele queria as prévias para esse ano, para já garantir o seu nome como candidato. Ele achava que tinha mais chances de ser escolhido se fosse nesse ano as prévias, mas as prévias não aconteceram conforme ele pretendia, e as prévias estão marcadas para 15 de fevereiro, o que dá, digamos assim, uma margem maior de possibilidade do Moisés ser realmente o candidato do MDB nas eleições do ano que vem. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela da política catarinense.
Vamos aguardar. Eu imagino a mágoa do pessoal do MDB, né, tendo essa preferência pelo governador Moisés. Vamos aguardar para ver o que acontece. 7:16. Já vamos ver quem está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais e no nosso WhatsApp também.
O Arsange nos enviou: e assim acontece nos acidentes, que não são acidentes, são intencionados, infelizmente. Todas, ele tá falando aqui, sem exceção, né? Generalizou: motos que estão indo pro João Pessoa Centro estão fazendo isso. Abraço e abençoado dia a vocês. Que é andando na contramão, né? Passando ali, ultrapassando os carros, as motos. E ele mandou foto pra gente, inclusive, aqui também, né? O Pídio do Rio Mole está por aqui. A Loia de Xereder também participando. No nosso Facebook, a Marisa Fischer, a Simone, obrigada. Sueli também está aqui. A Cíntia, a Kátia e a Vanize. E obrigado ao pessoal que está acompanhando o nosso canal do YouTube também. A transmissão ao vivo, e daqui a pouquinho também vai ter imagens ao vivo direto do trânsito com o João Carlos.
Tá certo. Você fique à vontade, onde você estiver, e na nossa região também. Seja o nosso ouvinte repórter, acompanhe a nossa programação e mande a sua mensagem aqui no 8837-5377, também no nosso Facebook 717. Vamos retornar com informações aqui. Reunião de governadores decide solicitar a audiência com Bolsonaro para tentar conter a crise entre os poderes, Rony Oliveira.
Exatamente. Os governadores, representantes de 24 estados e também do Distrito Federal se reuniram ontem e decidiram solicitar uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de diminuir essa tensão entre os poderes. A informação foi confirmada ontem pelo coordenador do fórum, o governador do Piauí, Wellington Dias. A reunião do Fórum Nacional de Governadores aconteceu 3 dias depois, após o presidente Bolsonaro pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os gestores também informaram que estão preparando uma carta para os chefes dos poderes, como da Câmara, do Senado e do Supremo, para que possam ser marcados encontros com o objetivo de diminuir essa instabilidade política, além de avançar em pautas de interesse dos estados. E após a reunião, o Wellington Dias afirmou que os governadores defenderam uma posição única na defesa da democracia, do respeito à Constituição e também da lei. Com isso, segundo Dias, a ideia é evitar que os investidores deixem o país. Ainda não se sabe se o presidente Bolsonaro vai receber os governadores ou não, né? Tem uma corrente de defensores do presidente que não querem que ele receba os governadores, né? E os governadores querem conversar com o presidente para tentar alinhavar aí um ambiente mais calmo na política a partir de agora. É uma situação que também se criou a partir de agora para tentar, de alguma forma, uma aproximação maior, né? Tanto dos estados como também com o presidente. E um outro destaque também que foi negado nessa reunião, o governador do estado de São Paulo, o Dória, ele queria encaminhar uma carta pública, né? Queria redigir uma carta pública contra o presidente Bolsonaro. Mas a maioria dos governadores acabou não acatando essa sugestão do governador Dória, porque achavam que iam criar um clima ainda mais, digamos, difícil, né? Mais tenso ainda. Preferindo, por enquanto, pedir essa reunião com o presidente Bolsonaro para tentar acalmar os ânimos e, principalmente, melhorar o ambiente para a indústria, para o comércio e também para a economia. Então, essa sugestão do governador Dória acabou não sendo aceita pelos demais governadores, pelo Wellington Dias, especialmente, que é o governador do Piauí, que é do PT, e os demais governadores que acabaram não acatando essa sugestão. Lembrando que o Dória é o principal pré-candidato do PSDB, né? Já está praticamente em pré-campanha para a presidência da República. Entre outros destaques, rapidamente com relação às manchetes pelo Brasil afora, o secretário da Saúde, o Anderson Silva, aqui de Santa Catarina, disse sobre máscaras que não será deixado o uso neste ano. Santa Catarina acumula US$1 bilhão de faturamento com os embarques de carne de frango para o exterior. A Câmara de Joinville aprovou uma reforma da Previdência ontem. A falta de chuva já está afetando 8 das 10 regiões de Santa Catarina. A Avan pediu para suspender um processo de abertura de capital. Santa Catarina define começo da vacinação de adolescentes nesta terça. Daqui a pouco mais detalhes. CPI hoje, houve o sócio da Belker, uma empresa que queria intermediar a venda da vacina Convidência. Paula Fernandes é a única a manter parceria com Sérgio Reis após a polêmica. Outros artistas cancelaram a participação em disco, entre eles Maria Rita e Zé Ramalho. Carmen Lúcia mantém a quebra de sigilo de Barros. Guedes nega que a inflação esteja fora de controle. E os Estados Unidos aceleram operações e retiraram somente ontem 16 mil pessoas do Afeganistão em 24 horas. São alguns destaques de hoje pelo Brasil e também pelo mundo.
Está certo, Rony. Muitas informações na sua manhã. E, é claro, também informação para quem está aí na cidade acompanhando o trânsito. João Carlos Júnior.
Neste momento, nós estamos circulando aqui pela 25 de julho, no oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. Automatic Center, R280 ao lado do Costelo, em Guaramirim, 3017-0195. Olha, já faz mais de 20 minutos que nós estamos tentando sair da Vila Nova aqui pela 25 de julho. O trânsito nesta manhã está pesadíssimo na 25 de julho. Desde as duas pistas já há uma fila gigantesca. O motorista anda muito lentamente. Depois, quando entra aí na pista simples que vai em direção a José Teodoro Ribeiro, o trânsito aperta ainda mais. Presença de muitos veículos, caminhões e a lentidão nesta manhã na Vila Nova. Para quem segue para Barra, nós acompanhamos ali um trechinho da Walter Marquardt. Walter Marquardt também tem um trânsito intenso nesta manhã, quem vai em direção à Barra do Rio Serro. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center, amigão. Câmbio automático multimarcas, Automatic Center. O que você precisar de consertos, manutenções, Automatic Center, mais de 20 anos de experiência. E atenção, A hora de trocar o óleo, tem máquina, segue as recomendações do fabricante e, claro, para que a garantia do serviço seja dada, o óleo usado deve ser fornecido pela oficina Automatic Center. Bom dia ao técnico Leandro e a toda a equipe. Na BR-280, ao lado do Costelo, 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94.
Obrigada, João Carlos Júnior. E você pode ajudar João Carlos trazendo sua informação também para a gente aqui pelo nosso WhatsApp 8837-5377, inclusive mandando fotos, vídeos aqui para a nossa programação. Agora, 7 horas e 22 minutos, antes de irmos para o intervalo comercial, os destaques do que nós teremos na sequência, Rony Oliveira.
Depois do intervalo, na sequência aqui do nosso programa Radar, destaque especialmente para grupo que planejou roubar avião em Guaramirim. Tinha mais um integrante que fugiu. Investigação previa ou prévia confirmou a informação antecipada pela RBN. Mexicano e boliviano também pilotavam um avião e esse avião seria usado para o transporte de cocaína na fronteira.
E mais participações aqui também. Aproveite e mande sua mensagem no 8837-5377.
Temperatura nos 17 graus. Agora são 7 horas e 23 minutos.
Quer anunciar sua empresa? Quer anunciar seu produto? Anuncie na Dunk Mídia Externa, Outdoors, Frontlights e Painéis Rodoviários. As mídias que anunciam 24 horas todos os dias, sem intervalo. Apareça com a Dunk Mídia Externa, 33718637.
Alô, pedreiro, alô, profissional da construção civil. Chegou uma promoção relâmpago para você na Catone Equipamentos. Betoneira Benigote, 400 litros, por apenas R$ 3.700 à vista ou parcelado pela Via Cred. Promoção válida até durar o estoque. Então não perca tempo, consulte outras condições de parcelamento. A Catone é revenda e assistência técnica Catone Equipamentos para jardinagem. Rua Vitor Rosenberg, 122, na Vila Lenze, ali próximo ao viaduto. O WhatsApp é o 9929-1106.
Preocupado com a conta de luz? Calma! Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800-003-6357 e solicite um projeto. IG, energia renovável. Somos VEG.
Agora 7 horas e 25 minutos aqui no Radar da 94. A gente vai falar de algo muito importante, a sua saúde. E a saúde começa pela boca, com uma boa mastigação e aquele sorriso que dá a autoestima que você merece. E é por isso que eu falo para você da Ortoplan, uma clínica odontológica que tem um diferencial que as outras não têm. Quem realiza o seu tratamento são os proprietários da clínica, isso mesmo. Profissionais reconhecidos na cidade, preocupados em oferecer um tratamento honesto e acessível. Quando precisar de implantes, lá você pode contar com o Dr. Paulo, por exemplo, profissional de primeira linha, que sabe o que faz, especialista em cirurgia e implantes. Ligue e agende. Ortoplan, cuidando com carinho do seu sorriso, na João Piccoli 94, no centro de Jaraguá do Sul. O telefone é o 3371-4514 e o WhatsApp 9254-2312.
Tá a fim de fazer um update no seu carro? A Uvel Chevrolet facilita tudo para você repaginar a sua garagem. Aproveite as condições exclusivas do update Uvel. Linha Cruz com taxa zero em 36 vezes. Super valorização do seu usado. E o maior estoque da região. Conquiste a sua Tracker 2022 em uma das concessionárias do grupo Uvel. Update na garagem é com a Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Plantão sábado até às 17 horas.
Gente, a Embloco Construtora lança em Schroeder Macau Residencial, primeiro condomínio fechado da cidade, numa área de fácil acesso, localização privilegiada e com muito verde. São apenas 9 unidades e todas com isolamento termoacústico. Gola com gesso e toda a tecnologia empregada pela Embloco em suas obras. condomínio Macau Residencial possui fiação de energia subterrânea, piscina, área de festas, espaço pet, bicicletário, além de muita segurança, com portaria e portão automático. Entre em contato hoje mesmo com o Franklin e com a sua equipe e agende uma visita. WhatsApp 97580405. Em Bloco Construtora, sua casa pronta em 45 dias após o alvará. Floriano Equipamentos com a gente aqui no Radar da 94, a maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do estado. Experiência de 40 anos no mesmo endereço. Vendedores especializados, entrega e montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas próprias fábricas. Cadeiras de escritório de alta qualidade, em especial da marca Cavalete, e cadeiras profissionais em até seis anos de garantia. É na Floriano Equipamentos, na Venâncio da Silva Porto, 353, no Nova Brasília. 3275-1492, WhatsApp 9654-7901. Acesse www.florianoequipamentos.com.br ou vá conhecer o showroom. Solicite a visita de um representante. A NAP Correias com a gente aqui na manhã da 94 atende com todas as linhas de correias transportadoras em V, sincronizadas, transmissão e outras, polias de alumínio e ferro, acoplamentos de motores e chavetas, correntes, engrenagens e roldanas para portões. A NAP Correias com as melhores marcas do mundo, atendendo você com segurança, qualidade e os melhores preços. A NAP Correias em Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, televendas e o WhatsApp 33710303. A NAP, compromisso e seriedade por você.
Em Corumbá, a 94,3 é sucesso.
É o começo da sua manhã com muito mais informação. Bom café para você que nos acompanha agora cedinho no Radar na 94, 7 horas e 29 minutos. Não perca a hora, temperatura nos 17 graus, permanecendo estável aqui em Jaraguá do Sul. O tempo é bom. Já vamos retornar com informações com o Rony Oliveira. O grupo que planejou roubar avião em Guaramirim, Rony, tinha mais um integrante e esse integrante fugiu.
É, desapareceu, né? O grupo internacional. Antes da informação, apenas também uma outra informação de trânsito para o ouvinte que nos ligou aqui agora. Sempre importante lembrar para o ouvinte que nós temos um WhatsApp, né? Às vezes não conseguimos aqui atender o telefone normal. Então, se o ouvinte puder sempre repassar essa informação pelo WhatsApp, é importante, fundamental, já vai para o ar direto, né? E às vezes no telefone aí há uma certa dificuldade. Mas o ouvinte está informando que essa dificuldade no trânsito, na 25 de julho, também pode estar sendo provocada por um acidente que aconteceu agora há pouco, né? A questão de minutos ali em cima daquela ponte que vai pro centro ali, pra Rua do Cemitério, é a Epitácio Pessoa, né?
Epitácio Pessoa.
Não, a Epitácio é outra, né? Aquela que vai do
centro. Exatamente, exatamente.
A Procópio Gomes. Epitácio Pessoa é lá do Bombeiros, né?
Isso.
A Procópio Gomes ali teve um acidente naquela ponte ali, naquele entroncamento ali da Procópio Gomes com a Rinaldo Bogo. Aquela ponte à direita, né, que vai pro centro, tem um acidente ali, possivelmente num entroncamento da Marina Frutuoso, que é aquela rua que vem aqui da Reinaldo Hall, né, que liga a Procópio Gomes. Ali teve um acidente, tem uma mulher de moto, uma mulher está caída lá sobre a pista, os bombeiros não chegaram ainda, devem estar chegando no local, acidente de carro contra a moto. Então, isso está provocando ali um transtorno muito grande nessa região aí do Posto Bene, 25 de julho, a Procópio Gomes e a própria Rinaldo Bogo, né? Então, nesse horário de muito movimento, tem uma situação ali crítica em função desse acidente ali na Procópio Gomes de Oliveira. Outro registro também do nosso ouvinte que está nos acompanhando, né? Um abraço para o Douglas da Tirol, que também está sempre acompanhando o trânsito e nos informando aí. Obrigado pela audiência, né? E também o Luiz Jardineiro, né? Que é o nosso ouvinte aqui, está sempre acompanhando a programação e até disse que conhece muito bem a questão lá do aeródromo. Inclusive, conhece, enfim, as pessoas que são ligadas a esse empreendimento, né? E ontem nos ouvia e relatou que realmente é aquilo que a própria a senhora já acabou frisando ontem, né? Se trata de uma questão lá privada, particular, e realmente nós temos lá um aeródromo bastante importante que acabou justamente nesta situação envolvendo aí esse caso que nós vamos falar agora, esse caso de participação de uma quadrilha internacional e que estava planejando roubar um avião ou furtar um avião lá em Guaramirim. Lembrando que mais um integrante, segundo informações da Polícia Civil, a Polícia Civil já repassou algumas informações prévias ontem, e adiantando também mais ou menos aquilo que o jornalismo da RBN já apontava, né? Que possivelmente o mexicano e o boliviano eram pilotos de avião, né? Já tinham conhecimento, digamos assim, e a informação da Polícia Civil é que eles tinham realmente a autorização para voos, tanto o mexicano como o boliviano, que estavam com esses outros três brasileiros nesta ação que estaria para acontecer aqui em Guaramirim. Por isso também foram encontrados com eles aqueles equipamentos de voo, GPS, enfim, foram localizados com esses indivíduos, né? E mais um elemento, nas informações que depois eles repassaram para a polícia, eles informaram que eram cinco e não quatro. Além daquele motorista que alugou o carro, que agora está se apurando o envolvimento dele, né, a fundo, ou se ele apenas foi contratado para trazer e não sabia do que se tratava, né? Apenas locou um carro lá e foi trazer o pessoal para cá. E somente aqui ele soube que se tratava de um furto ou roubo de avião, né? Se tratava da prática de um crime, por isso teria abandonado o carro, teria tentado se escapar desses outros indivíduos. Mas é uma questão que ainda a polícia vai investigar. E nesta situação, esse outro indivíduo que não foi ainda identificado acabou fugindo. Então tem quatro presos, dois brasileiros, o boliviano e também o mexicano. E há uma suspeita de envolvimento de outras pessoas na região também que poderiam ter encomendado, né, o furto ou roubo desse avião para o uso no tráfico de drogas naquelas pistas clandestinas, né, no meio de lavouras, de fazendas do Mato Grosso ou da própria floresta amazônica, aqui que é muito comum naquela região justamente para o transporte de cocaína e outras drogas também que são provenientes da Bolívia, da Colômbia e também do Paraguai. Portanto, segue essa investigação em relação a esse caso aí, que está sendo acompanhado pela Polícia Civil de Jaraguá do Sul, antecipando e confirmando algumas informações que já haviam sido adiantadas aqui pelo jornalismo da RBN. De ontem para hoje também, algumas outras informações da segurança pública. A Polícia Militar prendeu no centro de Jaraguá do Sul ontem, na Valdemiro Massureguen, um homem procurado por furto. Tinha mandado de prisão, foi detido e levado para a delegacia de polícia. Vários acidentes ontem, um carro contra moto no bairro Imigrantes, cidadão de 46 anos que tinha suspeita de fratura no braço, um carro contra bicicleta a 28 de agosto ontem à tarde no centro de Guaramirim, também paciente com várias escoriações. Nós tivemos aquele acidente de ontem de manhã, carro contra carro no bairro Vieiras, né? Apesar da preocupação dos ouvintes, é sempre importante que eles mantenham contato. Não houve gravidade nesse acidente lá no bairro Vieiras, na Manuel Francisco da Costa. Nós tivemos uma mulher de 22 anos, condutora de um dos carros, que tinha apenas dores pelo corpo. Tinha até uma suspeita de fratura na ulna, que é um osso do antebraço. Foi conduzida para o Hospital São José, mas sem gravidade. E um outro senhor de 37 anos, condutor de outro carro, sem nenhum ferimento, apenas assinou o local de recusa lá no local local recusa de atendimento, né? Portanto, ninguém se feriu, né? Mas o acidente de ontem de manhã provocou um transtorno, um caos, né, na Manuel Francisco da Costa. Apenas danos materiais, né? Felizmente. Mas qualquer acidente nesse horário, ele realmente provoca uma situação.
Causa um transtorno enorme.
Um transtorno e um caos, né? Como esse que está acontecendo agora. Tomara que essa moça da moto que se acidentou ali na Procópio Gomes também não seja nada grave. Mas, enfim, já está provocando um caos e um transtorno muito grande, já há cerca de 30 minutos nessa região. Também tivemos carro contra pedestre no bairro de Jaraguá Esquerdo. Tivemos queda de bicicleta na Marechal Deodoro. E outros vários acidentes que foram registrados ontem pela Polícia Militar e também pelos bombeiros aqui em Jaraguá do Sul. Só para complementar, teve outro ouvinte que me ligou hoje cedo, perguntando sobre aquela questão. Ontem de meio-dia nós abordamos um assunto que foi a questão de você avisar blitz, né?
Ah,
e
sim.
Ontem à tarde me ligou um ouvinte questionando isso e hoje de manhã me ligou outro. É bom lembrar que você avisar blitz em grupos de WhatsApp é crime.
É crime.
Previsto no Código Penal. É o 265, que é claro que no direito tudo é discutível, né? Tem quem acha que não e acha que outros acham que sim, mas é bom não esperar para ver o que o juiz vai decidir, né?
Não, de jeito nenhum.
O Código Penal prevê no 265 que atentar contra a segurança, o funcionamento de qualquer tipo de serviço, seja de segurança ou de água, de luz, enfim, esse serviço público, e no caso o serviço da Polícia Militar, é
um
crime
público, né,
previsto no Código Penal, e o cidadão pode sofrer uma pena de reclusão de 1 a 5 anos mais multa. São os crimes que se enquadram no rol de crimes contra a incolumidade pública.
E não é então, só pelo WhatsApp, pode dar sinal de luz também, o pessoal vê, isso é crime também.
Só que o sinal de luz ele é mais difícil de você provar, a não ser que você dê um sinal de luz para um outro policial, né?
É, e flagre, né?
É, você vê um policial na tua direção e você acha que é um outro motorista qualquer, vai dar sinal de luz pro... Mas até dizer que o sinal de luz que você deu foi para avisar a blitz ou para outra coisa, ou se você bateu sem querer no indicador de sinal de luz, aí tem uma longa discussão pela frente.
Mas agora,
agora Rony, no grupo do WhatsApp, você deixa ali a prova do crime, né?
Agora, se você, se você dá sinal de luz né, para os carros que estão vindo, pode ser que tenha até algum fugitivo e que vai ficar alertado que a polícia está aí. Então, não dê sinal de luz.
Né? Exatamente. Se trata de obstrução do trabalho policial. E se você fizer isso, seja avisando o Blitz através de grupo do WhatsApp ou dando sinal de luz, comprovando se você vai responder pelo crime previsto no artigo 265 do Código Penal.
E sobre o acidente agora pela manhã, um ouvinte nos enviou um áudio aqui, vamos ouvi-lo.
Vamos ouvir o nosso ouvinte aqui. Pode falar.
Bom dia, pessoal. Oi. Ah, já está liberado, tá? Os bombeiros já socorreram ela faz uns 5, 10 minutos. Está liberada a pista, tá bom?
Tá certo. Tá
fluindo normalmente, trânsito aí.
Obrigado.
Obrigada pela informação aqui. Quem também está participando, o Walter, aqui no nosso Facebook, o Paulo Rodrigues, a Eli também está aqui, o Cristiano Souza e o Volney Guimarães também.
Obrigada, Tayana. Os nossos ouvintes ativos participando por aqui. Como é importante a participação do ouvinte aqui. Quem está saindo de casa já sabe por onde pode ir, por onde não pode ir, onde tem acidente. É muito importante. 8837-5377 pelo nosso Facebook também. E falando em trânsito, vamos já chamar o João Carlos Júnior. Onde você está, João Carlos?
E nesse momento nós estamos circulando pela Benildo Zamin. Oferecimento de restaurante Dolce Tempero, sabor e qualidade no seu meio-dia, com teleentrega de marmitas, inclusive, é Dolce Tempero, em frente ao antigo Marcola, 8844-4402. Olha, o trânsito na rua José Teodoro Ribeiro, ele flui com normalidade nesta manhã, apesar do número intenso de veículos. E quando chega ali na rotatória que dá acesso à Avenida Zanin, para quem vai seguir para a Ilha da Figueira, que é pista simples ali, a José Teodoro Ribeiro, quem segue para a Figueirinha, aí tem um pouco mais de lentidão, o motorista vai com bastante paciência até a chegada da sinaleira na Carlos Wexler. Nós pegamos aqui para a Avenida Zanin, o trânsito é tranquilo até a chegada do viaduto da Manuel Francisco da Costa. Aqui no viaduto, para quem passa não com uma frequência de todos os dias, como é o nosso caso, sempre dá um frio na barriga. Esse viaduto, ele ficou realmente uma situação que não tem uma compreensão exata. O motorista tem que esperar, tem que aguardar aí sempre o colega que está na pista dar a vez e você fica bastante tenso, né? Não sabe o que vai acontecer. Então, está sinalizado, mas parece que você é ao contrário aqui quando chega para fazer o viés. É até difícil de explicar, né, para o motorista, mas quem passa aqui sabe, esta situação tem se vivido todos os dias. É importante que o motorista tenha paciência, cuidado e respeito sempre com as pessoas para que o trânsito possa fluir com normalidade aqui nesta região. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de restaurante Dolce Tempero, sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Lembrando, gente, servimos de segunda a sábado a partir das 10h30 da manhã, buffet livre ou quilo. E claro, temos também toda quinta-feira dobradinha e no sábado tem feijoada. E agora temos teleentrega através de motoboy, Dolce Tempero. 8844-4402, ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. RBN, informação é aqui na 94.
Obrigada, João Carlos Júnior. O trânsito muito importante sempre aqui no radar da 94. Faltam 20 minutos para as 8 da manhã. 17 graus a temperatura em Jaraguá do Sul. Vamos retornar com informações aqui no radar da 94. Olha, São Paulo e Florianópolis vão exigir passaporte da vacina para permitir entrada em bares e restaurantes. Isso já vem acontecendo em outras partes do mundo e agora a gente vê isso aqui no Brasil também, Rony.
É, e vai dar muito pano pra manga, né?
Com
muita
certeza.
Gente contestando nas redes sociais, muita gente criticando, enfim, gente que não quer se vacinar, né? E acha que está tendo aí o seu direito de ir e vir, né? Sendo, digamos assim, vetado por essas decisões. Mas, enfim, é um assunto que vai dar discussão. Mas Florianópolis e São Paulo já estão planejando isso. A capital de Santa Catarina, Florianópolis, vai tornar obrigatória a apresentação de um passaporte da vacina contra a Covid para a entrada em estabelecimentos e eventos. A informação ainda extraoficial foi anunciada nas redes sociais pelo prefeito Jean Loureiro, né? Foi ontem, e após a postagem já deu uma repercussão muito grande na capital. Ele foi duramente criticado por alguns seguidores, inclusive, né? Então vamos aguardar os próximos passos aí. Bom, mas lá em São Paulo, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, que é do MDB, ele já anunciou também ontem que São Paulo vai passar a exigir a apresentação de um passaporte da vacina para entrada em bares, restaurantes e qualquer outro tipo de evento. O estabelecimento que estiver com um ou mais frequentadores que não receberam nenhuma dose da vacina também vai ser multado. Então a multa não vai ser só para quem não se vacinou. A multa vai ser para o dono do bar e dono do restaurante também. E lá em São Paulo, no caso, o pessoal já está mais adiantado. Essa comprovação vai ser feita através da própria carteirinha da vacinação, né? Que o cidadão vai ter que levar com ele. Caso contrário, porque ninguém leva carteira de vacinação, né? Para lá e para cá, mas a partir, me parece que a partir de agora vai ter que ser um hábito
das
pessoas.
Documento, né? Mais um
quase
documento.
Uma identidade. É. Mas lá em São Paulo, o pessoal já está também trabalhando no aplicativo, que está em fase de testes e vai ser lançado até sexta-feira através de um QR Code. O aplicativo vai estar hospedado na plataforma da Secretaria da Saúde de São Paulo, né? Ainda não foi avisado como é que vai funcionar, mas o cidadão vai poder visualizar ali através do celular dele com QR Code se ele foi vacinado ou não. E aí tem uma situação que vai gerar muita polêmica. São alguns destaques aí do cenário nacional. Ainda com algumas manchetes nacionais, bem rapidamente. Ontem nós tivemos, com relação às informações, o Brasil se aproximou de 575 mil mortes por Covid, com média móvel de 766, abaixo de 800 de novo, né? E mais de 26% da população brasileira já está com a vacinação completa. Nós tivemos também uma informação do grupo do Conselho Superior do Ministério Público, que entra com uma ação no Supremo contra o Aras, que é o Procurador-Geral da República. A Receita libera hoje consultas ao quarto lote de restituição do imposto de renda e a gasolina passa de R$ 7,00 já, em alguns estados, né? Ah, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o preço está variando de R$ 5,72 até R$ 7,18. No Acre, de R$ 6,39 até R$ 7,23. No Rio de Janeiro, de R$ 5,89 até R$ 7,05. E aí tem alguns estados que estão quase R$ 7,00, né? Sergipe, R$ 5,78 até R$ 6,78. E em Minas, de R$ 5,89 até R$ 6,75. E há quem diga que até dezembro vai ficar entre R$ 7 e R$ 8 no Brasil inteiro.
É, eu estava imaginando assim, ó, vamos chegar ao final do ano com R$ 10, mas quase isso então, preço do combustível.
Então, R$ 10 não, né? É demais,
pensa,
né?
Imagina, a dor no bolso que a gente está sentindo, né? E aumentar ainda mais. Olha só, agora 16, faltando para as 8 da manhã, antes do intervalo, vamos trazer...
Esporte.
E aí, qual a informação importante do momento no esporte, Rony?
Destaque do esporte com algumas informações aí de ontem para hoje, né? Algumas informações que são destaques, principalmente com relação à questão do giro do placar. Nós temos hoje mais alguns jogos, apenas da Série B do Campeonato Brasileiro. E um dos destaques para hoje também é a movimentação das Paralimpíadas, né? Que estão começando já a partir de hoje, com a participação bem expressiva do Brasil. O Brasil é uma das modalidades, é uma das edições que tem mais modalidades e mais atletas também paralímpicos participando. Então vamos acompanhar aí esse desempenho dos brasileiros a partir de agora, como destaque hoje, o início das Paralimpíadas lá no Japão.
7 horas e 44 minutos, 16 para as 8. Daqui a pouquinho também mais participação dos nossos ouvintes aqui, não é, Tariana?
Isso mesmo, aproveite e mande aí mensagem pra gente. Nós estamos ao vivo no Facebook e no nosso canal do YouTube também.
Vamos rapidamente a um intervalo comercial, já voltamos com muitas informações na sua manhã.
Depois do intervalo, destaque para Santa Catarina, que vai definir o calendário para vacinação de adolescentes em reunião ainda hoje.
Daqui a pouquinho. Agora 15 para as 8.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da OrSegurps oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020-4411. OrSegurps, segurança inteligente.
É o Radar da 94 com muitas informações da sua manhã, com a companhia da Floriani Equipamentos, a maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do estado. Experiência de 40 anos no mesmo endereço. Vendedores especializados, entrega e montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas próprias fábricas. Distribuidor e assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região. Conserto de poltronas e cadeiras em geral, troca de tecido, higienização e limpeza, revitalização dos estofados. Floriane Equipamentos, na Venâncio da Silva Porto, 353, no Nova Brasília. 3275-1492 e WhatsApp 9654-7901. Acesse
FlorianeEquipamentos.com.br ou vá conhecer o showroom. Solicite a visita de um representante. Jaraguá do Sul tem novidade, CAC Coral, Centro de Avaliação de Condutores, credenciado pelo DETRAN para exame médico da CNH, atendendo ao público em horário comercial e com hora marcada. Agendamentos pelo fone WhatsApp 99171-3436. Vou repetindo para você, 99171-3436. Fale com a Carol ou com a Cris. Acesse Jaraguá. Coral, jaraguá.coralcnh.com.br ou converse com a autoescola da sua preferência, da sua confiança e solicite o seu exame médico no CAC Coral. Fique esperto, o CAC Coral é no centro de Jaraguá, com atendimento rápido e espaço amplo e climatizado. Fica na rua Guilherme Veiga, número 50, sala 203. Infocenter Cartuchos e Toners, com a gente aqui no Radar da 94, há 15 anos, com qualidade nos produtos e as soluções mais vantajosas aos seus clientes. A Infocenter é especializada em manutenção, locação e venda de impressoras, com grande variedade de cartuchos e toners para impressoras, tudo à pronta entrega ou sob encomenda. Recarga com frete grátis. Infocenter, Rua João Marcato, 265, sala 6, no centro. Chame 3370-6176 ou 99139-6747.
Preocupado com a conta de luz? Calma! Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação. Ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto. IG, energia renovável. Somos VEG.
E vamos ao trânsito, chamar João Carlos Júnior com informações. Diga, João Carlos.
E nesse momento nós circulamos bem no entroncamento aqui da Rinaldo Bongo com a Procópio Gomes de Oliveira, onde aconteceu aí aquele acidente relatado agora há pouco. O oferecimento sempre de Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço, ali na Walter Marco, ar 2063. Telefone da Império, 3371-4277. Olha o trânsito nesse momento sobre a ponte Faria Sobrinho, que é a ponte aqui que fica na Rinaldo Bongo, é entroncamento aqui com a Procópio Gomes. Na verdade, ela fica na Procópio Gomes de Oliveira, né? Entroncamento aqui com a Rinaldo Bongo. O trânsito nesse momento ele é intenso, porque hoje há uma movimentação grande de veículos, tanto na Rinaldo Bongo quanto também aí na Procópio Gomes de Oliveira. E para quem vem da Marina Frutuoso e vai entrar também aí para a Procópio Gomes de Oliveira. O trânsito aqui é bastante intenso, mas realmente, como já nos relatou o ouvinte aí, agora há pouco o acidente já foi resolvido aqui, nem a motocicleta está mais. A vítima deste acidente foi já levada, conduzida, enfim, pelos bombeiros, e o trânsito foi com certa normalidade, apesar, claro, da lentidão causada pelo número grande de veículos nesta manhã na via. Nós também passamos aí por outras regiões da cidade, tentamos acessar aí até Guaramirim, mas devido ao trânsito, nós não conseguimos chegar lá até o viaduto que está sendo usado já pelos motoristas, viaduto tão aguardado que é esse aí da BR-280. Mas o trânsito flui nesta manhã com normalidade em alguns pontos, mas a gente percebe lentidão em vários pontos principais aqui em Jaraguá do Sul. Lembrando que o trânsito é sempre um oferecimento de Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço, então vem para Império. Império das Baterias tem Moura, Eliara, Cedel com outras marcas de qualidade. Império das Baterias tem Socorro também. Se você ficar sem bateria, chame Império, 99708-9883. Fale com o Buzi, com o Diogo, com a Dona Ivania. Império das Baterias, RBN. Informação é aqui na 94.
Obrigada, João Carlos.
Nas ruas da cidade, João Carlos Júnior.
Pelas informações importantes do trânsito. E hoje, realmente, João, o trânsito está difícil, está complicado. Que bom que você acompanha aqui o Radar da 94, fica sabendo onde trafegar nesta manhã de terça-feira. Aqui no Radar da 94... Farmácia Descontão.
Se você procura um preço menor, entendimento, qualidade, um futuro melhor, vem correndo para Descontão. A farmácia é conhecida pelo preço bom. Qualidade em farmácia você vai encontrar, tudo para sua saúde e seu bem-estar. Vem correndo, venha ver então, ó meu amigo, vem correndo para Descontão. Qualidade em farmácia você vai encontrar, tudo para sua saúde e seu bem-estar. Vem correndo, venha ver então, ó meu amigo, vem correndo para Descontão. Oh, oh, oh.
É, atenção pessoal, chegou em Jaraguá do Sul a farmácia Descontão, na Marechal Deodoro da Fonseca, entrada do Hospital São José, com muitas ofertas de inauguração. Em breve, mais uma farmácia Descontão em Jaraguá do Sul. Aguarde! Nessa segunda e terça-feira, mais barata da cidade é no supermercado da Barra, gente. Muitas ofertas esperando por vocês. Tem brócolis por R$ 1,68 a unidade. Cebola nacional só R$ 1,59 o quilo. Manga tome R$ 2,99 o quilo. Melancia inteira, sem corte, só R$ 0,99 o quilo. Tomate salada R$ 2,78 o quilo. Supermercado da Barra, na Rua Berta Veig, na Berta Veig, na Barra, e também na José Nalo, no Tifa Martins.
Tá a fim de fazer um update no seu carro? A Uvel Chevrolet facilita tudo para você repaginar a sua garagem. Aproveite as condições exclusivas do update Uvel. Linha Cruz com taxa zero em 36 vezes. Super valorização do seu usado. E o maior estoque da região. Conquiste a sua Tracker 2022 em uma das concessionárias do grupo Uvel. Update na garagem é com a Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Plantão sábado até às 17 horas.
Massaranduba está com a 94.
Radar 94 RBN.
Continuamos com muita informação na sua manhã. Neste momento, a temperatura está nos 17 graus, agora são 7 minutos, faltando para as 8 da manhã. Muito importante a sua opinião, sua participação aqui no 8837-5377, inclusive sobre aquela informação que o Rony trouxe. São Paulo está exigindo passaporte de vacina, qual é a sua opinião? As informações do trânsito e muito mais, você tem a participação muito importante por aqui. E uma notícia muito importante que é aguardada há muito tempo, Rony, liberado o viaduto da BR-280 em Guaramirim. Hoje vamos para Guaramirim para inaugurar esse viaduto. O secretário estadual, o deputado Vicente Caro Preso, também esteve presente, falou aqui na nossa reportagem. O prefeito de Guaramirim também falaram com a reportagem da RBN. Rony, emocionante aí essa notícia.
É, finalmente, né?
Finalmente.
Depois de tanta espera, o elevado da 280, como é chamado, o viaduto, faz parte desta obra de duplicação do trecho urbano da rodovia em Guaramirim, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, e foi finalmente liberado. Investimento na duplicação da BR-280 no trecho estadualizado é de 100 milhões de reais no total, né? Só o viaduto em torno de 20 a 25 milhões. E faz parte do programa estadual Novos Rumos. Foi esta obra que o deputado Fábio Choquete acabou confundindo, né? E acabou convidando o presidente Bolsonaro, sim, achando que a obra era federal, mas não é. Esse é um trecho estadualizado e que já tem um compromisso assumido ainda em 2017, quando o governador era o Raimundo Colombo, mas depois acabou sendo paralisada. A retomada da obra aconteceu em novembro de 2019, no governo do Carlos Moisés. O viaduto tem 650 metros de extensão, 23 metros de largura, tem duas pistas em cada sentido e também tem acostamento. Então, é uma obra interessante que atende ali a demanda do trânsito, fluxo, principalmente naquela região. E nós conversamos lá no local, eu estive lá ontem, e conversamos com várias lideranças. Entre elas, ouvimos lá também, de novo, o deputado Vicente Caro Preço, que estava muito emocionado, né? Contente com essa inauguração e com essa liberação. Vamos ouvir.
Eu já tinha falado com a imprensa anteriormente e pontuado a grandiosidade da obra. Na realidade, são 30 anos de espera e nós temos que comemorar, independentemente de cores partidárias, de pessoas, nós temos que fazer hoje uma grande festa, que não pode ser uma festa de um ou de outro, mas de toda uma micro-região.
E o restante da obra vem aí a seguir, nos próximos meses, como é que está?
Estão acontecendo as obras de arte, das 7, pelo menos 3 já estão em andamento, e está cumprindo rigorosamente o cronograma. Então vamos esperar que continue assim, que o governo continue pagando em dia, como fez nessa primeira parte, e que essa obra seja entregue, quem sabe, ao final do ano 2022.
Está aí, portanto, o deputado Vicente, que disse também nessa fala, aí, independente de algumas questões políticas, né, que acabaram surgindo, porque ontem ele falou sobre isso também ao meio-dia, para quem não nos ouve ao meio-dia, na entrevista ao vivo que fizemos com o Vicente, até ele disse que tinha gente meio nervosa com essa inauguração do viaduto, enfim, porque seria pontos que seriam contados para o governador Carlos Moisés, E eu até achei que ele estava falando do prefeito Antídio, que estaria meio nervoso com essa liberação do viaduto, né? Ele não quis confirmar, disse, não, tem pessoas por aí em Jaraguá que estão meio nervosas aí com a inauguração do viaduto. Não gostaram muito, né? Dessa presença do governador, mas o governador nem veio, né?
Ele não, nem veio, né? Veio só o...
Ele poderia ter aproveitado, se quisesse, politicamente, esse momento, né?
Veio o representante do governo?
Veio o secretário de infraestrutura que esteve presente aí, mas o governador poderia ter digamos, se aproveitado politicamente, como é comum do político, né? O político geralmente vem para anunciar obra que nem existe e não perde a oportunidade de estar na inauguração, né? Então, o governador até não, por um outro compromisso, acabou não vindo nessa liberação aí do viaduto. Nós também conversamos com o prefeito, o professor Chiodini, lá de Guaramirim, também estava muito contente com essa liberação, até lembrou no seu discurso, na manifestação, de muitas mortes que ocorreram justamente naquele trecho.
Vamos ouvi-lo.
Aqui passa a logística de mercadoria, passa a logística das indústrias e também do transporte urbano e de funcionários. Guaramirenses, a importância da segurança. Né? A nossa BR-280 irá sentido Jaraguá do Sul, pista dupla, iluminação. E as pessoas do município de Guaramirim, que devem ir a Massaranduba, Blumenau, passam por baixo, ou quem for trafegar aqui. Rony, para Guaramirim, segurança e crescimento e desenvolvimento econômico. Para nossa região, mais mobilidade, mais tranquilidade e agilidade no transporte público e nas mercadorias.
Prefeito, está aí, portanto, o Paulo Chiodini, que é o prefeito de Guaramirim, o prefeito, professor Chiodini, que é o prefeito lá de Guaramirim. Uhum. E nós também ouvimos o secretário estadual de infraestrutura, o Tiago Vieira, que veio representando justamente o governador, falando desse investimento, que segundo ele é o maior investimento em andamento no estado.
É a maior obra, de fato, em andamento em Santa Catarina. Nós estamos falando de um investimento somado tudo de mais de 180 milhões de reais, mas é uma obra que, por ser estruturante, vai fomentar a economia, gerar emprego. Mas ela tem um fator muito importante, que é preservar vidas. Só em 2020, mais de 41 pessoas morreram nesse trajeto. E por isso que essa é uma obra tão importante para a região. Então, sobre várias perspectivas, a 280 e esse elevado, eles são obras estruturantes e importantes para quem vive ou precisa passar pela região.
Está aí, portanto, essas falas aí que nós ouvimos ontem lá durante a inauguração. Tem uma transmissão também no Facebook, né? Dá para ouvir também, apesar do som e do barulho dos caminhões lá ao lado onde foi feita a inauguração e a abertura do viaduto, nós temos alguns discursos, manifestações que foram feitas, né? Um pouco mais exaltadas, tanto do professor Chiodini, como também do Vicente Caro Preço e também do próprio secretário de infraestrutura. Ao meio-dia vamos falar mais sobre esse assunto, sobre a questão de segurança, porque nós ouvimos também o pessoal da Polícia Militar e o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Um momento importante, essa liberação do viaduto, e lá embaixo do viaduto tem ali aquele contorno, e é claro, não dá nem para comparar com a questão do Vieiras, porque o Vieiras, o pessoal tem reclamado, e o João comentou muito aquela confusão ali embaixo do viaduto, né?
Confirmou,
mas é pouco espaço. O viaduto, para quem agora for fazer a travessia ali para Guaramirim, no acesso a Guaramirim, ou no entroncamento, né, quem vem da SC-108 direto para Guaramirim, vai ver que ficou realmente uma tranquilidade muito grande, né? Com relação, principalmente, a você fazer com mais segurança aquele contorno, retorno, a conversão à esquerda, à direita, enfim, vai melhorar bastante e vai evitar as mortes, que foram muitas naquele trecho ali.
Com certeza, Rony. Que notícia boa. Tariana, tem mais notícias dos nossos ouvintes por aí?
Em áudio, sim, participações. Vamos ouvir aqui a Simone.
Diga, Simone.
Bom dia. Bom dia, família RBN. Aqui é a Simone, partida marcante do bairro da Ilha Figueira. Eu queria ver com o pessoal da prefeitura para eles colocar um sinaleiro ali na ponte do trabalhador ali, de quem vem da ponte, sabe? Eu busco minha filha às 11h20, sabe, na escola. Tu pode estar na faixa de pedestre ali. Os caras não param, tu tem que pegar e tem que pegar o celular e filmar. Aí eles param, porque eles não param. Tu tá ali na faixa, eles veem que você tá ali na faixa, que você tá querendo passar, eles não param. Você tem que pegar o celular e filmar pra eles parar. É uma vergonha, né? Eles vendo que a gente tá com criança pequena ali e eles não param pra gente passar. Ou se você não se mete na frente, eles não param, porque daí agora falam que a gente... os ciclistas não respeitam, mas quem não respeita é eles também, porque a gente para ali na faixa ali para atravessar com criança, eles não param, tu tem que estar pegando, levando o celular junto para poder atravessar a rua, um pouco de uma vergonha.
fica o registro e a indignação aqui da ouvinte, certo? Ela passou por isso recentemente, né? Tá bem indignada ela aqui.
E é muito comum, né? Aqui em frente, aqui a rádio também, nessa faixa aqui perto do mercado, pra você tentar atravessar. Ninguém para.
Não param. Ninguém para. Eu tenho encontrado algumas, poucas raras almas bondosas quando coloca o pé na faixa, para, mas são muito raros.
É, são raros, né? Falta realmente um pouco mais de conscientização pro motorista de Jaraguá do Sul.
A Hilda, a Mariana também está por aqui participando. Obrigada a Ivete, a Terezinha e a Kátia Santos. Lembrando que a nossa transmissão do Radar fica sempre salva nas nossas plataformas no Facebook, no YouTube e também no Spotify.
Obrigada, Tatiana. 8:02. 8:02. Temos destaque na reta final já do programa Radar 94. Destaque aqui do estado, Rony. Santa Catarina vai definir calendário para vacinação de adolescentes em reunião nesta terça-feira.
Exatamente, né? Vou fazer já os meus dois últimos destaques aqui com relação principalmente à informação do estado e informação também local. Com relação à vacinação de adolescentes em reunião hoje, o estado deve definir aí de que forma vai acontecer. Essa reunião hoje acontece para definir e deliberar sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, especialmente aquele grupo portador de deficiências, comorbidades, gestantes e puérperas, que deverão ser os primeiros a serem vacinados. Então, eu já recebi muitas ligações aqui na redação e contatos de mães aí que têm filhos, né, com comorbidades e que estão preocupados aí justamente cobrando esse início da vacinação. Então, hoje deve definir, nos próximos dias aí, até porque já está chegando aí a faixa etária dos 18 anos, né, dos adultos, e aí vai também entrar para adolescentes de 12 a 17 anos. E uma outra informação local, daqui a pouco tem mais uma sessão da Câmara de Vereadores, hoje não tem nenhuma pauta polêmica, e tem uma moção que vai pedir que a Prefeitura melhore a infraestrutura do terminal urbano, aquilo que foi denunciado já e também reclamado pelos vereadores o Jefferson Cardoso e também pelo Rodrigo Livramento, né, situação precária lá de banheiros, de orientação, de informação para as pessoas, e nesse sentido aí vai ter uma moção na Câmara de Vereadores, se for aprovado vai ser encaminhada para o prefeito, para que o prefeito providencie aí as melhorias que são necessárias. E também tem outra moção que visa fazer uma homenagem aos bombeiros que completaram aí mais um aniversário neste domingo, dia 22.
É uma sessão mais tranquila, aparentemente, hoje, né, Rui Oliveira?
Pelo menos na pauta, né?
Pelo
sempre
menos
tem.
Diz, acontece.
Na, né, palavra livre aí, sempre tem algumas denúncias, alguns outros assuntos que a gente vai estar acompanhando.
Está certo. 8:04.
No Radar 94, Esporte. Oferecimento Grande Car Veículos, a grande dos bons negócios.
As últimas do esporte de hoje, Roninho.
Só para fechar a Série A do Campeonato Brasileiro ontem, o Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Fluminense no Rio de Janeiro e segue liderando, né? Poderia ter a chance de ampliar 8 pontos sobre o segundo colocado, que é o Palmeiras, mas está 6 pontos na frente na liderança do Brasileirão. O América Mineiro perdeu em casa para o Bragantino por 2-0 e na Série C, o Jacuipense empatou em 1-1 com o Santa Cruz. Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro 38, Palmeiras 32, Fortaleza 32, Bragantino 31. E lembrando que para hoje, o destaque vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Guarani de Campinas e Operário de Ponta Grossa. E o CSA recebe o Náutico. São os destaques aí do nosso Giro do Placar para hoje.
Obrigada, Rony. 8:05.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
E com essa informação do esporte, nós concluímos aqui o Radar desta terça-feira, hoje 24 de agosto de 2021. Sempre com a força da InfoCenter, especializada em manutenção, locação e venda de impressoras na rua João Marcato, 265, sala 6, no centro. Clínica Ortoplan, cuidando com carinho do seu sorriso, na João Piccoli 94, no centro de Jaraguá do Sul, 3371-4514, WhatsApp 9254-2312. Supermercado da Barra, as melhores ofertas para você na Barra e no Tifa Martins. Rose Cortinas, elegância e aconchego para o seu lar, com cortinas, persianas, cobre-leitos e muito mais, na Ilha da Figueira, WhatsApp 3370-4671. Em Bloco Construtora, sua casa pronta para morar em 45 dias úteis. Entre em contato com o Franklin e sua equipe, peça mais informações, 97580405. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva Porto, 353, no Nova Brasília. Solicite uma visita de um representante. ANAP Correias, em Jaraguá do Sul e São Bento do Sul. Televendas e WhatsApp 3371-0303. Chegou em Jaraguá do Sul a farmácia Descontão, na Marechal Deodoro da Fonseca, na entrada do Hospital São José. E em breve, mais uma farmácia. Aguarde! Atenção, pessoal, fique ligado, converse com sua autoescola, exame médico da CNH, é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet. E alarme e monitoramento é Orcegups. Radar 94 fica por aqui, mas daqui a pouquinho o Rony Oliveira e a Tariana estarão de volta no plantão do meio-dia, logo mais a Tariana no redes sociais também. Eu estou de volta no Comando da Manhã às 10 da manhã. Está chegando o João Carlos Júnior no Bom Dia da RBN. Aquele abraço.
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN, na RBN 94,3. Daqui a pouco você vai ouvir.